Olá, boa tarde. O secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, considerou que a proposta do Orçamento do Estado para 2025 cumpre rigorosamente com o que determina a Lei das Finanças das Regiões Autónomas.
A proposta do Orçamento de Estado, à partida, parece que cumpre rigorosamente com aquilo que está estatuído na Lei de Finanças das Regiões Autónomas, representando para 2025 um acréscimo de 4,2 milhões de euros, que é aquilo exatamente que nós tínhamos previsto. E nesse aspecto está conforme as nossas expectativas.
Os Açores vão receber 319,3 milhões de euros em 2025 ao abrigo da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, mais 4,2 milhões do que em 2024, segundo a proposta do Orçamento do Estado entregue esta quinta-feira na Assembleia da República. Duarte Freitas, que falava em Ponta Delgada, recordou que a anteproposta de plano da região para 2025 prevê o endividamento até 150 milhões de euros para o caso de não ser repristinada a Lei de Finanças das Regiões Autónomas no que diz respeito ao IVA, que não foi nesta fase inserida nos documentos orçamentais.
Não tendo havido normas cavaleiras neste Orçamento de Estado, não foi nesta fase inserida nos documentos orçamentais. Até ao fim da discussão, na especialidade, esperemos que possa ser considerada esta reivindicação justa da Região Autónoma dos Açores, de ser levantado um dos últimos resquícios da Troika em Portugal. Se essa norma for levantada, com estes 170 milhões de euros de receitas próprias em sede de IVA, poderemos não ter endividamento líquido de novo em 2025.
Questionado sobre o diferencial entre a verba inscrita para os Açores no Orçamento do Estado e no Orçamento dos Açores para 2025, de cerca de 27 milhões de euros, o governante referiu que deste montante, 10 milhões relacionam-se com as obrigações de serviço público do transporte aéreo. Os restantes 17 milhões prendem-se com a previsão inicial das transferências por via dos 85% de apoio por parte do Estado para as obras no Hospital de Ponta Delgada, na sequência do incêndio que ocorreu em maio. A primeira votação da proposta orçamental na Generalidade está agendada para 31 de outubro. Os funcionários públicos dos Açores vão ter um aumento da remuneração complementar de 3% no próximo ano, o que representa um esforço financeiro anual de cerca de 800 mil euros, anunciou o secretário das Finanças. Duarte Freitas referiu que este é o valor que neste momento é possível e que está integrado na proposta de plano e orçamento para 2025.
Cumprimos a segunda ronda com os sindicatos e vamos propor no orçamento regional um aumento acima da taxa de inflação prevista, um aumento de 3% na remuneração complementar, por um lado, e por outro lado, o alargamento daqueles que recebem esta remuneração complementar, passando de 1.700 euros para 2.000 euros. Isto abrangerá cerca de mais 800 trabalhadores na região autónoma dos Açores.
O secretário regional falava aos jornalistas após a segunda e última ronda com os sindicatos representativos dos trabalhadores da função pública.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os Açores vão liberalizar o consumo do gasóleo agrícola a partir de janeiro, anunciou o presidente do Governo Regional, salientando que o objetivo é estabilizar o preço e fazer descer os fatores de produção. A liberalização do consumo deste gasóleo é uma das medidas que o presidente do Governo disse ter sido projetada em conversação com a Federação Agrícola dos Açores para potenciar a ajuda pública à economia agrícola.
Designadamente no montante 10 cêntimos por quilo, num total de 4 mil toneladas para este auxiliar alimentar com aquisição de palha, feno ou luzerno. O apoio para a aquisição de sementes do milho e do sorgo. Nós entendemos que devemos desenvolver em permanência e em sentido estratégico uma autonomia alimentar animal nos Açores. Começa para a semana, isto é, a partir do dia 14 deste mês, o recurso para as candidaturas a estes apoios do PRO Rural Mais.
José Manuel Bolieiro falava na cerimónia de inauguração do novo edifício do Laboratório do Serviço de Classificação de Leite de São Miguel, no Conselho da Ribeira Grande, num investimento de 2,9 milhões de euros, com participado pelo Plano de Recuperação e Resiliência. A operação de promoção turística dos Açores para época baixa 2024-2025 custou cerca de 2,5 milhões de euros e vai representar um aumento de 7.826 lugares nas ligações para o arquipélago, anunciou o executivo açoriano.
É a necessidade de ter uma grande conectividade dos Açores com o mundo, e temos. É muito grande a nível de verão, porque temos, como aqui foi dito, 13 companhias com 32 rotas. Queremos que essas rotas comecem a alargar para o inverno. E isso é um processo. Alarga primeiro para os meses de março e novembro e depois vai alargando o máximo possível.
Berta Cabral, secretária do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, falava em Ponta Delgada numa conferência de imprensa para apresentar a estratégia de promoção turística do destino Açores para o inverno IATA 2024-2025, que contou com a presença da diretora regional do turismo, Rosa Costa, e o presidente da Visita Açores, Luís Capdeville Botelho. A Açores Airlines vai manter as ligações internacionais a Nova York, Boston, Montreal, Toronto, Barcelona e Paris, e vai voar pela primeira vez na época de inverno para Milão, Faro e Nova York a partir da Ilha Terceira. Salientando que é impossível acabar com a sazonalidade, a secretária regional destacou o crescimento turístico dos Açores desde 2019 e garantiu que o executivo regional pretende equilibrar a procura turística ao longo de todo o ano.
É um mercado dinâmico, o mercado funciona, adapta-se, é um mercado muito concorrencial, e o que nos interessa a nós é ter bons produtos para oferecer, boa estratégia para chegar aos mercados que nos interessam e trazer para cá os turistas, porque quando houver turistas há sempre meios de transporte. Mas eu volto a dizer, nós continuamos a contar naturalmente com a operação privilegiada da SAT Internacional, portanto das Azores Airlines, e da TAP, porque são companhias de referência e eles próprios consideram o mercado dos Açores como um mercado muito importante para eles próprios.
Quando questionada, Berta Cabral rejeitou que o planeamento turístico tenha sido afetado pelos processos de privatização da Azores Airlines e da TAP.
Primeiro porque a SAT e a TAP continuarão a existir e continuarão a ser companhias que vão fazer estas rotas, porque têm neste momento e há longos anos raízes nesta região, têm a primazia na ligação da região ao exterior, e isso é um ativo que nenhuma delas vai querer perder.
A secretária regional também confirmou que não foram encetadas novas negociações com a Ryanair, uma vez que o acordo firmado em 2023 é válido por 2 anos.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Há uma grande transformação na abordagem dos alunos em aulas, que exige uma atualização na forma como os docentes lecionam. Quem o diz é Sofia Major, psicóloga e membro do Núcleo Interdisciplinar da Criança e do Adolescente. Falava à Atlântida no âmbito do evento Criar e Inovar na Infância e na Adolescência, que decorre esta sexta-feira e sábado na Ilha de São Miguel. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
A também professora refere que isso se deve ao facto de aquela população estar mais estimulada do que antigamente.
Hoje em dia eles têm acesso à informação e de uma forma muito mais fácil do que há uns anos atrás, e como tal os próprios docentes têm que inovar as suas abordagens pedagógicas para conseguirem envolver de uma forma mais eficaz os alunos no processo de aprendizagem, porque de facto podemos envolvê-los na aprendizagem, mas hoje em dia temos também de atualizar as nossas próprias práticas pedagógicas para captar a sua atenção e para eles se envolverem no processo de forma a que eles tenham mais empenho e um papel mais ativo nesse processo.
Nesse sentido, e como forma de ajudar os professores a se atualizarem, Única promove esta iniciativa. Sofia Major assegura que há uma necessidade e um maior foco na inovação pedagógica com a finalidade oportunidade de tornar os alunos mais autónomos e dar um papel central aos mesmos. O evento acontece em dois meios dias, havendo duas conferências e dois workshops.
Vamos ter o mestre Marco Bento, da Escola Superior da Educação de Coimbra, que nos vai falar da questão da inovação pedagógica e dos seus 11 fatores críticos. Depois, no dia 12, vamos ter a professora doutora Ana Cláudia Loureiro, do Instituto Politécnico de Viseu, que nos vai abordar a questão da integração das tecnologias digitais nos contextos educativos, que são temas muito recorrentes e a que os professores têm de se adaptar hoje em dia. Depois, nesses mesmos dias, vamos ter também dois workshops. Vamos ter um workshop sobre reciclagem criativa com a doutora Ana Casals, do Ateliê Casals do Pico, e depois vamos ter um workshop com a professora doutora Ana Cristina Almeida, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, sobre o inovar as aprendizagens com brincadeiras e jogos sérios.
A atividade de criar e inovar na infância e na adolescência acontece hoje e amanhã na Escola Superior de Saúde da Universidade dos Açores, em Ponta Delgada.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida. Começou ontem e prolonga-se até domingo em Angra do Heroísmo a Festa do Cinema Italiano. Cinema, música e workshops marcam este evento. Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Começou ontem, ao final do dia, o Festival de Cinema Italiano em Angra do Heroísmo, que este ano recebe 8 momentos de cinema italiano, um espetáculo musical, e ontem já teve uma inesquecível aula de italiano, com mais de 40 inscrições que decorreu no Centro Cultural e de Congressos de Angra. Ora, esta sexta-feira, no âmbito desta Festa do Cinema Italiano, destaque para uma sessão de programação que se dedica aos mais pequenos.
Mas é na Biblioteca Luís da Silva Ribeiro, ok? E é um evento dirigido aos mais pequeninos, chama-se Piccolini, que em italiano quer dizer pequeninos, e é uma oficina criativa, a partir de uma personagem, de uma banda desenhada italiana, que se chama Geronimo Stilton, que é um ratinho, cientista, portanto tem uma pegada, digamos assim, pedagógica, e serve as aventuras deste ratinho e dos amigos dele, servem para aprender muita coisa.
Adriano Smaldon, da organização da Festa do Cinema Italiano, entrevistado pela Odília Borges no Rádio Clube de Angra. O cinema já começou ontem. Ontem houve a aula de italiano, mas também o primeiro filme em exibição no Centro Cultural e de Congressos foi o filme Ainda Temos o Amanhã. Mas durante este fim de semana, outras peças da sétima arte serão exibidas, com destaque para uma antestreia absoluta.
Pois, todos os dias temos pelo menos dois filmes. À tarde temos outro filme dedicado às mulheres, chama-se Piccolo Corpo. À noite, uma comédia que tem o teatro como centro do seu, sua narração, mas é o teatro dentro do cárcere, de uma prisão, no estabelecimento prisional. Sábado temos uma sessão infantil de uma animação, de um mestre de animação italiana, chama-se Enzo Dalò, 15 horas do sábado, para os mais pequeninos. O filme é a partir dos 6 anos, portanto, filme é dobrado em português. Às 18 horas temos o Disco Boy, uma antestreia, super antestreia. Este filme só estreará daqui a 2 semanas no resto do continente, portanto, temos aqui um filme que trata também, uma vez, questões muito importantes, que é o stress de situações das pessoas que tiveram stress pós-traumático, as situações de guerra. E à noite temos um fabuloso filme sobre uma das figuras mais incontornáveis da história da arte mundial, o Caravaggio. A Sombra de Caravaggio, isto é, sábado à noite. O domingo temos dois filmes, um que se chama Domingo Interminável, este também acabou de estrear no continente, chega aqui à ilha, e vamos logo à noite, quando que será a sessão de encerramento, e às 21 horas, e chama-se Comandante.
Muito cinema para ver até domingo, dia em que ao cinema se vai também juntar a música.
Este é um projeto aqui da ilha, é um projeto de duo de piano e trompete pela pianista italiana, mas residente aqui na ilha, Antonella Barletta, e o Paulo Borges, um trompetista que creio que seja aqui autóctono da Terceirense. E eles vão apresentar ao público uma seleção, uma interpretação, né, de temas vindos das mais famosas bandas sonoras dos filmes italianos, dos grandes, grandíssimos compositores. Portanto, Ennio Morricone, Nino Rota, podemos dizer assim, um best-seller da música italiana.
Adriano Smaldon, da organização da Festa do Cinema Italiano, que começou ontem em Angra do Heroísmo e se estende até ao próximo domingo no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo.
Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
Na canoagem, o Angra Yacht Club sagrou-se pela primeira vez campeão nacional por clubes na categoria de Esperança de Mar. Já o Clube Náutico de Angra do Heroísmo saiu do Campeonato Nacional de Canoagem com um campeão nacional de infantis e com um atleta classificado como vice-campeão do mundo. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Decorreu na Ilha da Madeira os campeonatos nacionais e campeonatos mundiais de canoagem do mar. A Associação de Canoagem dos Açores esteve presente e o Angra Yacht Club alcançou o lugar mais alto do pódio, ou seja, sagrou-se campeão nacional por clubes na categoria de Esperanças de Mar. Este feito inédito vem reforçar a aposta que tem sido feita na canoagem ao nível da região autónoma dos Açores. Fábio Menezes, presidente da Associação de Canoagem dos Açores.
O Campeonato Nacional de Esperanças de Mar, o Angra Yacht Club foi o grande vencedor na pontuação coletiva. É a primeira vez que acontece algo, um clube açoriano alcançar o pódio nacional e neste caso em específico em primeiro lugar, o que só demonstra que de facto os clubes açorianos estão a fazer um excelente trabalho. Igualmente também temos o campeão nacional na categoria de infantis masculinos, o Tiago Mendonça, o atleta em representação do Clube Náutico de Angra do Heroísmo. Também temos aqui na categoria de iniciados, que apesar da Federação ainda não reconhecer o título de campeão nacional, temos o caso aqui do atleta Henrique em representação do Angra Yacht Club, que portanto ficou aí no segundo lugar da classificação, e temos também a Matilde Oliveira, teve um excelente desempenho e que também culminou com o primeiro lugar na classificativa. Relativamente aqui à categoria de cadete, Bárbara Coelho e Laura Medeiros, que a Laura conseguiu ser considerada vice-campeã nacional e a Bárbara na terceira posição.
Na Ilha da Madeira também decorreu em simultâneo os campeonatos do mundo. Destaque para Eliseu Reis, sagrou-se vice-campeão do mundo em Masters 40-44 anos.
Eliseu Reis, em grande destaque, em representação do Clube Náutico de Angra do Heroísmo, alcançou a segunda posição, ou seja, aquele considerado vice-campeão mundial na categoria de Masters, 40 a 44 anos, o que também, de certa forma, é fruto do trabalho de dedicação ao longo de uma época.
Muitos títulos conseguidos na Ilha da Madeira para a canoagem açoriana.
Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.